Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com o Alessandro Attanes. Ele é santista, formado em jornalismo pela Universidade Católica de Santos, fez especialização em História e Historiografia, mestrado em História Social na USP. É compositor, escreve semanalmente na coluna Porto Literário no portal www.portalgente.com.br. E ele é autor do livro Esquinas do Mundo, ensaios sobre a história e a literatura a partir do Porto de Santos, livro publicado pela editora Dobra Universitário. Agora, bom dia, Alessandro.
Bom dia.
Então, literatura e o Porto. Para quem está longe do mar, como a gente, os mineiros, o Porto é sempre um lugar imaginário. E para você que é da área de história, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho e que veio da sua dissertação, não é isso?
Isso, é um pouco da dissertação e um pouco dessa minha coluna, o Porto Literário, que eu escrevo aí no site do Porto Gente.
Uhum.
A história é o seguinte, né? O Porto de Santos, por muito tempo e ainda hoje, é a porta de entrada do Brasil, não é?
Sim, com certeza.
Não atende só aqui a região, né, São Paulo e a da própria Baixada Santista, mas o Brasil todo, o tudo que faz e é produzido no Brasil, tudo não, mas hoje chega de perto de um terço do que da produção econômica do Brasil passa pelo Porto de Santos.
E
então, o Porto é nosso, Sônia, inclusive de vocês também aí.
Sim, claro, e é o Porto, historicamente, de chegada para todos os imigrantes, né? Principalmente os primeiros, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os japoneses, né?
Isso. E por causa disso mesmo, ele também foi um grande... ele atraiu também autores, né?
Sim,
atraiu gente de tudo quanto é tipo de área que veio para o Brasil e acabou atraindo também escritores. Passaram por aqui o Pablo Neruda, a Elizabeth Bishop, Blaise Cendrás, Jorge Amado tem um romance sobre uma greve no Porto de Santos de estivadores comunistas. E assim vai, por causa dessa posição mesmo do Porto no cenário internacional, ele acaba também atraindo o olhar dos escritores.
Então, o que motivou para você fazer essa pesquisa, que você vai trazendo todos esses olhares dos escritores? Primeiro capítulo você fala de três autores estrangeiros que falam especialmente do Porto de Santos e citam, né, a poesia, esses que você citou. O que te motivou, então, a pesquisa inicial?
A ideia, eu morei em Cuiabá entre 96 e 99 e voltei para cá no meio de 99.
Uhum.
E queria estudar história.
Sim.
A diferença de estar numa cidade já de 500 anos, quase como Santos, e Cuiabá, que é uma cidade bem mais recente,
uhum,
que ainda tem muita coisa acontecendo e mudando, áreas sendo abertas, novos bairros crescendo,
e completamente.
Me fez vontade de estudar a história de Santos. Uma cidade já é uma ilha, né? Santos está numa ilha, não tem mais para onde crescer, só cresce para cima agora com prédio.
Sim.
Então, esse deslocamento de volta me fez querer estudar a história da cidade.
Sim.
E como eu sou um fanático por literatura, eu quis tratar por aí, como a literatura mostra a nossa cidade.
Uhum.
Aí eu fui descobrindo essas passagens todas durante uns 10 anos, aí fui reunindo.
Muito interessante. Você fala nos seus textos dos autores santistas, né? Você cita vários que aqui estão bem definidos. Você narra os que narram e os que não partem, né? Quer dizer, os autores que são da cidade. Porque antes você começa falando dos que chegaram, né, por Santos.
A ideia é essa de mostrar como essas narrativas, né, elas vão se complementando,
uhum,
no sentido de diferentes perspectivas. Você vê nos poemas do Neruda, da Bishop, como eles mostram a cidade a partir de quem está dentro de um navio chegando nela.
É verdade.
Aí fala do morro de um lado, fala da igrejinha lá no topo do morro do outro lado, fala dos guindastes, A Bishop conta até um episódio de um guindaste que prendeu o vestido de uma outra passageira, reclama do calor e que os selos desgrudam das cartas por causa do calor. Uhum. Então tem essa coisa da experiência de chegar. Sim. Já o poeta que nasceu em Santos, ele não chega na cidade de navio, né?
Ele vê o mar, dela, né?
Ele vê o navio chegando. Então a experiência dele é outra.
Uhum.
Aí mostra essa cidade por dentro, tendo o porto sempre como um horizonte. Eu que cresci meio que perto do porto, para mim é muito claro isso, tipo uma selva de guindastes amarelos de tantos em tantos metros assim no nosso horizonte.
Uhum.
Isso é muito comum. Uns dinossauros.
É,
que tem uns pescoções altos que ficam assim apontados para o céu. A gente vê isso na cidade inteira.
Isso
então muda a perspectiva. E esses textos vão se completando e mostrando um panorama da cidade.
Uhum. É interessante porque quando eu estava lendo o livro, né, e você fala do terror no Santo, que vem pelo porto, né? Eu, quando estive em Santos pela primeira vez, em 79, só se falava do perigo do porto.
É, não é?
É, era um momento que se falava do perigo, e depois Santos foi a cidade que mais tinha maior incidência de AIDS, porque justamente trazia os estrangeiros, né? Aquela coisa da criminalidade. Ainda bem que isso já mudou, mas foi um momento que essa coisa dos operários, né?
O Porto tem isso, vai. O James Bond podia ter um filme aqui, né, uh-huh. No Porto Santos.
Você fala do cineasta também.
Perigo, é um lugar ótimo pra cena de perseguição. Por exemplo, quando eu falei dos filmes, por exemplo,
sim,
eu mostro isso. Quando o autor quer que a cena fique perigosa, leva pro Porto.
É verdade.
Aí tem cena de perseguição em Porto, tiroteio em Porto. É um espaço que permite que esse tipo de cena aconteça.
Uhum.
Uma cena de aventura, né? Aquela coisa, né? Só tem a Ilha Perdida no oceano, só chega ela porque se sai de um porto, né? Por mais que o porto não apareça na história.
Sim.
Então o porto meio que catalisa esse tipo de narrativa de aventura, de suspense, de crime. E é um lugar narrativo por causa disso, né?
É verdade. E também você fala do ciclo do romance portuário, né? E fala da literatura proletária, e separando a literatura regionalista, por exemplo, de Graciliano Ramos, e também fala da questão do bonde na cidade, que leva os operários e traz o pensamento anarquista, aquele momento de luta, né, anarquista,
isso,
que justamente porque chegam os italianos aí, né, os anarquistas.
Isso, aqui são mais os espanhóis anarquistas,
sim,
que vêm pra cá, de Barcelona.
Ah.
E também isso é tudo muito, não fabulado, né, tem uma ligação histórica real de gente que,
claro,
veio, que lutou lá e lutou aqui também.
Uhum.
Mas aí a gente vai criando uma identidade da cidade em torno disso. Santos já foi chamada de Barcelona brasileira, por causa da questão anarquista. Depois virou, na década de 30, os comunistas passam a ser mais fortes entre os sindicatos e ela passa a ser chamada Moscouzinha brasileira.
Exato.
Hoje está mais para Miami brasileira, viu? Só prédio alto, espetado,
né?
Ninguém briga muito. Mas tem, vai mudando a cara da cidade, né?
E você compara com São Petersburgo, né? Na Rússia.
Na verdade, esse capítulo sobre São Petersburgo é mais uma especulação em torno de um ensaio do Joseph Brodsky, desculpe o meu russo, que eu não sei falar.
Uhum.
Que ele mostra como São Petersburgo, por ser um porto voltado para a Europa,
também,
é ele que permite que a literatura russa chegue àquele nível fantástico que nós conhecemos no final do século XIX.
Uhum.
Porque os temas, os grandes temas da Europa, eles são colocados em conflito com aquela situação russa que é bem parecida com o Brasil, no quesito, por exemplo, aqui tinha escravidão e lá tinha servidão.
Sim.
Então era uma sociedade ainda antes da modernidade que recebia todas aquelas informações e os escritores do Dostoiévski, aquele pessoal todo ali, ele põe essa questão em conflito e faz uma das literaturas mais fantásticas que nós conhecemos.
Uhum. Você tem um capítulo especialmente que fala de Jorge Amado e Neruda, os dois comunistas, a cidade chamada de Cidade Vermelha, né?
Isso.
É muito interessante. E termina falando da Vila Socó em Cubatão com a poesia do Marcelo Ariel. que eu achei bem, que você adenda, né, a literatura, porque Cubatão tá aí do ladinho também.
Isso, tô em Cubatão nesse momento, falando de Cubatão.
Sim, então, queria que você falasse um pouquinho desse grande poeta que é o Marcelo Ariel.
Ah, o Marcelo Ariel tem conseguido um espaço hoje já na literatura brasileira. Ele já foi traduzido, já foi publicado em coletâneas na Alemanha, em revista francesa de literatura, saiu agora no México, numa editora cartoneira, um poema dele, aproveitaram o final do mundo ano passado, né, fizeram uma coletânea de poemas só sobre isso.
Sim.
E fizeram essa editora.
Aí fizeram da Ilha Socó, né? Da Vila Socorro.
Isso. Aí ele fez um poema, a gente fez uma tradução a quatro mãos aí e mandamos para lá e eles publicaram. Uhum. Ele tem conseguido um espaço que é por mérito dele, ele tem sido lido, discutido aqui na USP já foi em algumas coletâneas, já é citado na revista CUT. Então não sou eu que vou ajudar, ele já tá fazendo essa correria. Mas ele tem uma beleza de poesia,
é
ao mesmo tempo em que trata de um assunto tão terrível que foi esse incêndio que teve aqui em Cubatão em 1984, uhum. em que não se sabe até hoje quantas pessoas morreram, porque várias famílias morreram inteiras,
sim.
não sobrou ninguém para contar que havia aquela família.
Uhum.
Então é uma situação absurda, né? E eu acho que só a literatura consegue mexer nisso.
É verdade.
Até hoje, um historiador, nem um jornalista fez um livro sobre Vila Socó.
Uhum.
Já tem... vai fazer 30 anos agora.
É verdade.
Em 2014.
Uhum.
O poeta que teve que meter a mão lá e criar conhecimento sobre esse...
episódio,
sobre essa tragédia,
né?
que uhum. rolou aqui.
Sim. Estou conversando com Alessandro Attanis. Ele é o autor de Esquinas do Mundo, ensaios sobre a história e a literatura a partir do Porto de Santos. O livro é uma coletânea aí que eu achei interessante, Alessandro, é que no final de cada capítulo, que é cada ensaio, você traz as referências bibliográficas, né? E no final do livro todo também tem outras referências.
A ideia é isso, eu adoro estudar e acho que eu não estou sozinho.
Uhum.
Então, acho que as pessoas podem, a partir do que está ali, ir atrás, fazer novas pesquisas, ou simplesmente conhecer os livros. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, que duas pessoas me disseram já que... duas é muito, né, hoje
Sim.
em dia, lendo, né? Duas pessoas me disseram que ficaram com vontade de ler o Navios Iluminados.
Eu também fiquei, viu? Sou a terceira.
De 1937, uhum. sobre um estivador que vem da Bahia, um operário que vem da Bahia para ser estivador em Santos. É um romance lindo, maravilhoso.
Sim.
E só o fato de eu apresentar esse romance, tô me sentindo muito satisfeito de estar cumprindo essa missão.
Claro, é o livro do Ranulfo Prata, não é?
Isso.
Um santista.
Oi?
Um santista também como você.
Ele é sergipano.
Ah, sim, é verdade.
No Rio de Janeiro.
Mas morou aí muito tempo.
E veio clinicar em Santos.
Sim, era médico, né?
Isso.
E veio para Santos e acabou escrevendo esse... E ele que faz o paralelo também da literatura proletária e regionalista, não é isso?
É ele que cria, né? Ele é o primeiro autor a escrever sobre o Porto de Santos no formato romance.
Sim,
antes
sim.
não havia romance, o assunto era... ele que cria esse ciclo do romance portuário, com esse romance, o Navios Iluminados.
Sim, exatamente. E eu também tive vontade de ler, porque...
Ah, que bom. Vou mandar pra você, então.
Tá bom, é a terceira pessoa da sua lista. E é isso, Alessandro. Eu acho que os livros servem também para plantar sementes, né? Esse livro seu é um sementeiro, porque a gente tem vontade de voltar a muitos dessas suas referências, desses livros que você estudou e que você indica também.
Ok, muito obrigado pela sua recepção, pelo elogio. E um abraço aí ao pessoal de Minas, que eu sou... Não vou ser demagogo dizer que eu sou meio mineira, que minha esposa é mineira e eu gosto muito de ir para aí e estou sempre aí.
Pois é, estamos aqui de braços abertos também.
Então tá bom, um abração, muito obrigado.
Um
tá?
grande abraço e sucesso para você.
Ok, um abraço.
Outro. Eu conversei com o Alessandro Atanes, ele é o autor do livro Esquinas do Mundo, ensaio sobre a história e a literatura a partir do Porto de Santos. O mais interessante, a partir que ele faz esses ensaios, que ele reúne nesse livro, são 10 capítulos, e ele fala desde o início, falando das pessoas que chegam, dos estrangeiros que chegam em Santos, muitos. Hoje, que a gente tem da população brasileira, os nossos avós chegaram pelo Porto de Santos. Depois ele fala a partir das pessoas que estão no Porto, que estão em Santos, na cidade, e que tem um olhar para o mar, das pessoas que chegam. Aí tem todo o movimento, a cidade de Santos tem quase 500 anos, é uma das primeiras cidades brasileiras, e tem esse olhar sobre os poetas, os escritores. E ele termina falando, então, da tragédia da Vila Socó, que é um poema a partir do poema do Marcelo Ariel, que escreveu sobre isso, e até hoje ninguém, nenhum historiador, escreveu sobre essa grande tragédia acontecida lá em Cubatão, em 1984. É isso aí, o livro é bem interessante, é um livro lançado pela Dobra Editorial, e você pode conferir lá no site www.dobraeditorial.com.br. O autor é Alessandro Atanes.
Falando de livros.